tem meta de reduzir o desmatamento a zero e diminuir 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Compromisso foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na ONU.
E em discurso a líderes de mais de 190 países, presidenta reforça acolhimento aos refugiados sírios e diz que o Brasil tem economia forte para avançar e se desenvolver.
Economia, o governo reduz 7,5% dos gastos de janeiro a agosto.
Turismo alavanca a economia. Brasileiros e estrangeiros estão viajando mais pelo país.
Segunda-feira, 28 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa. Nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil, do Poder Executivo, ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões.
A líderes mundiais de mais de 190 países, a presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre as metas do Brasil para o combate às mudanças climáticas.
Metas que foram anunciadas no domingo durante a cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável.
O Brasil pretende reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%. Isso a partir das emissões de 2005. Gases de efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. Essa proposta faz parte de um conjunto de metas que o governo brasileiro apresentou na sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. A presidenta Dilma Rousseff citou o que o Brasil tem feito para preservar o meio ambiente.
Nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento.
As metas envolvem ainda diversificar as fontes utilizadas pelo país para produzir energia como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além de recuperar áreas desmatadas. A proposta é reflorestar até 2030 12 milhões de hectares, o que equivale às áreas dos estados da Paraíba, Sergipe e Espírito Santo juntas. Outra meta defendida pelo Brasil e que vai ser levada também para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no próximo mês de dezembro, em Paris, na França, é eliminar, até 2030, o desmatamento ilegal no país. Segundo a presidenta, para eliminar o desmatamento ilegal no país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado.
Nós fizemos um esforço bastante grande e conseguimos uma redução expressiva do desmatamento, 82%. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as Forças Armadas, fizemos com a Polícia Federal e com o próprio, a Força do Meio Ambiente, para reprimir todos os crimes ambientais. E fomos bem-sucedidos. A prova que fomos bem-sucedidos é que fizemos uma redução de 82%.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as metas do Brasil ligadas ao desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente podem ainda ser aceleradas e ampliadas. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lasalvia.
E as metas de meio ambiente anunciadas pela presidenta Dilma na ONU já tiveram repercussão aqui no Brasil e também em outros países.
Uma das instituições a comentar a meta foi o WWF Brasil, uma organização não governamental instalada no país, que faz parte de uma rede internacional para a preservação da natureza. O superintendente de conservação da entidade, Mário Barroso, cita pontos positivos do compromisso anunciado neste domingo.
É algo extremamente positivo o Brasil ter colocado uma meta intermediária de redução de emissão em 2025. Isso vai permitir que nós monitoremos de forma mais clara o sucesso e o alcance dessas metas. A posição da presidência presidente em chamar a responsabilidade para o Brasil, dizendo que nós vamos cumprir a meta independente de recursos externos, também é algo extremamente positivo. E, por fim, ela estabelece, ela dá números claros de ações que vão ser implementadas pelo governo.
O Brasil já vem reduzindo a emissão dos gases que provocam o efeito estufa. De acordo com o IBGE, de 2004 a 2011, a liberação de gás carbônico diminuiu 84% nas atividades que envolvem mudanças no uso de floresta, como desmatamento. Para o superintendente Mário Barroso, do WWF Brasil, políticas que contribuíram para esse resultado devem ser ampliadas.
Todo compromisso que a gente está criando, ele é baseado num controle efetivo do desmatamento, não só na Amazônia, mas nas outras regiões do Brasil.
O anúncio também teve repercussão na imprensa internacional. Nos Estados Unidos, The New York Times classificou o compromisso como ambicioso e relatou que, com o anúncio, o Brasil torna-se o primeiro grande país em desenvolvimento a prometer uma redução absoluta das emissões até 2030. Já a manchete do francês Le Monde cita o Brasil como um exemplo na luta contra o aquecimento global. E o espanhol El País destacou a meta, também anunciada pela presidenta Dilma Rousseff, de erradicar o desmatamento ilegal da floresta amazônica. Reportagem Sumaia Vilela.
E na abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento em que falou sobre temas como os refugiados, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, além da economia e democracia brasileiras.
Para saber mais detalhes deste pronunciamento, eu conversei agora há pouco por telefone com o repórter Paulo La Sálvia. Vamos ouvir. Paulo, um dos temas que havia previsão de ser discutido nesta edição da Assembleia Geral da ONU era a questão dos refugiados. De que forma a presidenta Dilma Rousseff abordou este tema, já que o Brasil é o país da América Latina que mais recebeu sírios nos últimos anos?
Boa noite, Ellen. A presidenta disse que a multiplicação de conflitos e do terrorismo representa um grande desafio para a ONU e está na origem da crise de refugiados no mundo. A presidenta afirmou que o Brasil continua de braços abertos para receber os imigrantes.
O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos há mais de um século milhões de europeus, árabes e asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos.
E sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós sabemos que o Brasil vem pleiteando uma vaga nesse conselho, que tem o poder de aprovar ou vetar decisões da ONU na área de segurança.
É verdade, Ellen. No encontro no último sábado aqui em Nova York, eu vi os líderes do G4, o grupo formado pelo Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Estes países defendem a ampliação dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma forma de refletir os novos tempos na ONU. No discurso de hoje, aqui na Assembleia Geral, a presidenta Dilma Rousseff disse que o encontro de líderes mundiais nas Nações Unidas é uma oportunidade para discutir o assunto.
Seu Conselho de Segurança necessita ampliar seus membros, permanentes e não permanentes, para tornar-se mais representativo, mais legítimo e eficaz. A maioria dos Estados-membros não quer que uma decisão a esse respeito possa ser eternamente adiada.
Paulo, e a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a economia mundial e os reflexos aqui no Brasil?
Falou sim. A presidenta falou que por 6 anos o Brasil adotou um conjunto de medidas para reduzir impostos e ampliar o crédito, mas que devido à lenta recuperação econômica mundial e os reflexos no país, as contas públicas passam por restrições. Diante desse cenário, a equipe econômica do governo está adotando medidas, cortes drásticos de despesas e redefinindo as receitas. Segundo a presidenta, iniciativas com o objetivo de aumentar a confiança na economia e garantir a retomada do crescimento.
Hoje, a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente do que há alguns anos atrás. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do desenvolvimento. Além das ações de reequilíbrio fiscal e financeiro, de estímulo às exportações, também adotamos medidas de incentivo ao investimento em infraestrutura e energia. No Brasil, o processo de inclusão social não foi interrompido. Esperamos que o controle da inflação, a retomada do crescimento e do crédito contribuirão para uma maior expansão do consumo das famílias.
Agora, Paulo, a presidenta falou para líderes mundiais de mais de 190 países. E no discurso, ela reafirmou o compromisso do Brasil com a democracia. O que foi que ela disse?
Ellen, a presidenta falou que os avanços dos últimos anos foram conquistados em um ambiente de consolidação e de aprofundamento da democracia. A presidenta afirmou que o Brasil não tolera a corrupção.
Queremos um país em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade, sem pressões de qualquer natureza e desligados de paixões político-partidárias, jamais transigindo com a presunção da inocência de quaisquer cidadãos. Queremos um país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito. Queremos um país em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de posições diversas, direito de cada um dos brasileiros.
Agora, nesse tempo que ela esteve aí em Nova York, durante a Cúpula das Nações Unidas e também agora na Assembleia Geral, ela se encontrou com vários líderes mundiais, não é isso?
Ellen, na última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Neste encontro, ficou acertado que os dois países vão buscar formas de retomar o nível de comércio que existia entre Brasil e Irã antes do Irã sofrer as sanções internacionais por conta do programa iraniano, que agora foram resolvidas com o acordo que foi firmado neste ano. Já nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou aqui na ONU com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Foi a oportunidade de Ban Ki-moon conversar com Dilma Rousseff e agradecer o trabalho que o Brasil fez nesses últimos 15 anos em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lasalvia.
E os programas sociais que levaram o Brasil a sair do mapa da fome também foram destaque na ONU. Para a presidenta Dilma Rousseff, o fim da pobreza extrema é apenas o começo de uma trajetória.
Para nós do Brasil, as políticas de inclusão social são fundamentais. E essas políticas contribuíram para que nós tirássemos mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema e também tirássemos e elevássemos a classe média uma parte expressiva da nossa população, em torno de 40 milhões de pessoas. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, um processo que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequeno empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira.
Programas sociais que foram tema de encontro da presidenta Dilma Rousseff com o casal Bill e Melinda Gates, que discutiram a realização da cúpula Nutrição para o Crescimento, que vai acontecer no Brasil no ano que vem.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também participou da reunião e disse que o Brasil é referência mundial como país que vem melhorando hábitos alimentares.
O Brasil hoje é uma referência não só como um país que superou a fome, mas como um país que vem melhorando hábitos alimentares e que se dispõe a fazer uma discussão importante sobre isso. Como comer alimentos saudáveis, comida fresca, nós temos uma experiência importante em alimentação escolar e essas boas práticas brasileiras vão ser a tônica dessa cúpula que nós estamos organizando ano que vem.
A ministra também citou o início de uma parceria com a Gates Foundation para o apoio à África e falou ainda sobre um possível processo da fundação contra a Petrobras.
Segundo a ministra, Bill Gates explicou que tudo não passou de um mal-entendido, já que o processo foi aberto por um gerente que investe para terceiros e mantém as atividades da fundação. 7h15.
Os gastos que o governo tem para manter a máquina pública funcionando diminuíram 7,5% de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Planejamento. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Esses gastos administrativos correspondem a custos com prestação de serviços, limpeza, água, passagem de servidores e locação de imóveis, por exemplo. Em 2014, eles representaram mais de R$31,5 bilhões, cerca de 3% do total de gastos públicos. Até agosto desse ano, a maior economia do governo em termos percentuais foi com diárias e passagens, uma queda de mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou que, tirando o custo com energia elétrica, a economia geral foi de quase 10%.
Se a gente pegar como um todo e tirar a energia elétrica, que foi o item que mais subiu, a despesa está praticamente constante. Esse setor da energia elétrica, esse gasto de custeio administrativo passou de R$13,153 bilhões para R$13,145 bilhões de janeiro a agosto. Ou seja, uma queda de R$8 milhões, praticamente estável, uma queda real de 9,7%. Então isso dá a dimensão do esforço de contenção do gasto de custeio administrativo do governo federal.
O ministro Nelson Barbosa ressaltou que em maio desse ano, o governo publicou uma medida provisória que limitou vários gastos, como locação de imóveis, serviços de consultoria e de telefonia. Também foram proibidas novas despesas, como aquisição de imóveis. Essa medida deve trazer uma economia de R$1,6 bilhão aos cofres públicos. Luciano?
Obrigado, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
17 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho em situação análoga à escravidão durante o Festival de Música Rock in Rio, que terminou ontem no Rio de Janeiro.
Eles foram contratados por empresas terceirizadas como vendedores ambulantes de lanches, com a promessa de ganhar R$1.000 por cada um dos 7 dias do evento.
O único pagamento era uma comissão pela venda dos produtos e, no final, eles acabaram endividados.
A cada produto, vendido por R$ 14,00, os trabalhadores ganhavam R$ 2,00. E o que não conseguiam vender, tinham que pagar ao empregador, o que fez com que muitos desses ambulantes terminassem devendo. Sem alojamento, as vítimas gastaram cerca de R$ 200,00 para dormir no chão de uma casa, numa favela próxima ao local do evento. Condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. A auditora fiscal do trabalho, Márcia Albernaz de Miranda, afirma o que vai ser garantido aos trabalhadores depois desse resgate.
As verbas rescisórias serão quitadas e entregues as guias de seguro-desemprego no valor de 3 parcelas de um salário mínimo para cada um deles, independente do tempo de serviço em carteira.
Trabalhadores de outras 2 empresas do setor de limpeza também foram encontrados em situação precária, sem equipamentos de proteção e dormindo no chão do prédio administrativo do festival. As empresas foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e aguardam a autuação. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
O cultivo de azeitonas em cidades gaúchas vem da experiência dos italianos.
É a primeira safra de azeite da região e vem de uma parceria entre Brasil e Itália pelo programa Brasil Próximo, que começou há 6 anos.
É uma troca de experiências para colocar em prática iniciativas de sucesso nos dois países.
O programa Brasil Próximo foi criado há 6 anos para que Brasil e Itália pudessem trocar experiências de políticas públicas bem-sucedidas implementadas nos dois países. O resultado dessa parceria foi apresentado hoje em Brasília. O embaixador da Itália no Brasil, Rafael Trombetta, explica que o programa contou com a participação de 59 cidades brasileiras e 5 regiões da Itália e que a iniciativa possibilitou acordos entre os dois países, especialmente no fortalecimento de pequenas e médias empresas.
As pequenas e médias empresas, no caso italiano, são uma componente fundamental do tecido econômico e social italiano, então ficamos satisfeitos de ter a possibilidade de compartilhar essa experiência também com o Brasil.
O prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, Dudu Colombo, explica que o projeto permitiu que o município fortalecesse o cultivo de azeitona.
O nosso país, ele importa 99% do azeite de mesa, tem consumo para este importante produto e os produtores estão agora então naquela fase da expectativa de no próximo ano, em 2016, poder fazer a extração do seu primeiro azeite extra virgem do Pampa.
Para o subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, Olavo Noleto, o programa é considerado um sucesso.
Esse é o jogo do ganha-ganha, onde a cooperação ela é uma troca de irmãos, ela não é uma disputa. E isso inspira também o modelo de relações internacionais que o Brasil é um dos protagonistas.
Outros exemplos de parcerias motivadas pelo programa Brasil Próximo são a valorização do turismo em 12 municípios do Piauí e o apoio ao desenvolvimento econômico integrado da região do Alto Solimões, em todo o Amazonas. Reportagem, Leandro Alarcon.
7h20.
Uma oportunidade para comer mais peixe pagando menos. Começou hoje a Semana do Peixe.
Até o dia 16 de outubro, o governo vai promover, em parceria com supermercados, ações para incentivar o consumo de pescado.
Os estabelecimentos participantes vão ser identificados por cartazes e outros materiais de divulgação da campanha.
Os brasileiros estão viajando mais pelo Brasil.
Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, a intenção de viagem de brasileiros pelo país é a maior dos últimos 5 anos.
É, e os estrangeiros também não ficam atrás.
O turismo também está faturando com os turistas que vêm de outros países. Em agosto, eles deixaram no país mais de US$430 milhões por conta das viagens.
E entre os fatores que têm alavancado essa parte da economia é a alta do dólar, além do nosso país, que é cheio de destinos. Praia, cachoeira, lugares históricos, isso sem contar na boa gastronomia e muitas atrações culturais.
Na fila de turistas para pegar o transporte que leva ao Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, tem pessoas do mundo inteiro. A chilena Maurín Cardenas, por exemplo, está visitando o Brasil pela primeira vez.
Me encantou.
Brasileiros de outros estados também estão ansiosos para conhecer um dos mais famosos destinos turísticos do Brasil. A paulista Nathalie Yoshino é turista de carteirinha e conhece vários lugares do Brasil e do mundo.
A cada viagem, a cada lugar que você visita, é uma bagagem nova que você traz para a vida.
Viajar é bom não só para o turista, mas também para quem trabalha no setor. Por ano, o turismo brasileiro movimenta direta e indiretamente mais de R$490 bilhões e a gastronomia é um dos serviços que mais respondem por esse número. O setor de hospedagem também cresceu. O segmento gera hoje cerca de 400 mil empregos diretos e 1,5 milhão de indiretos. O vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio, Paulo Michel, conta que a hospedagem é o primeiro serviço que o turista procura, depois do transporte.
Qual é o hotel que vai me receber? O que eu espero encontrar nesse hotel? Então, o hotel representa um porto seguro para o hóspede.
O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, afirma que o interesse pelo setor pode estimular a economia.
Nós temos o turismo que é cultural, que é gastronômico, que é de evento, que é de negócio, que é religioso, que é de natureza, que é de cultura. Então, todos os segmentos têm que se mostrar ao mundo. Nós temos que agora fazer muito mais para que o nosso país possa ter, nesse momento de crise, o turismo como um fator de desenvolvimento numa agenda econômica, política e social desse novo Brasil.
Uma pesquisa feita em setembro revelou que do total de brasileiros dispostos a viajar pelos próximos 6 meses, 78% terão como destino locais brasileiros. Esse é o maior índice dos últimos 5 anos. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2016.
Segue até quarta-feira, dia 30, a venda de ingressos pela internet para os Jogos Paralímpicos Rio 2016.
Por valores a partir de R$ 5,00, os torcedores vão poder conferir competições de 23 modalidades adaptadas e conhecer mais sobre os esportes praticados por pessoas com deficiência.
Para fazer o pedido, é só acessar o endereço www.rio2016.com/ingressos, realizar um cadastro e escolher as sessões.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil tem meta de reduzir o desmatamento a zero e diminuir 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Compromisso foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na ONU.
E em discurso a líderes de mais de 190 países, presidenta reforça acolhimento aos refugiados sírios e diz que o Brasil tem economia forte para avançar e se desenvolver.
Economia, o governo reduz 7,5% dos gastos de janeiro a agosto.
Turismo alavanca a economia. brasileiros e estrangeiros estão viajando mais pelo país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.